Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
E daí, Neumann, tudo bem? Bom dia.
E daí? Proibiram que eu te amasse. Bom dia. Raíssa Abac, Carolina Ercolim.
Oi, bom dia.
Clã Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora, Afrânio Vanderlei, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raíssa Abac, o craque.
É, não é só letra de música, é uma resposta presidencial. E daí, diz o presidente, da reação com o candidato aí à Polícia Federal, diz aí um título aí do alto da primeira página hoje do Estadão. O que que para você revela, é revelador nessa aparente indiferença do presidente Bolsonaro sobre a relevância que ele dá ao rigoroso cumprimento das leis da República, Neumann?
Ele simplesmente despreza. Ele pergunta o seguinte: daí? A nomeação do novo chefe da Polícia Federal não foi ainda oficializada no Diário Oficial, né, da União. Não sei se saiu hoje de manhã, mas não vi nenhuma publicação a esse respeito. Né? Numa publicação na rede social, Bolsonaro justificou que conheceu Ramagem, atual chefe da Agência Brasileira de Inteligência, que na verdade é de burrice, né, antes de seus filhos. E daí? Antes de conhecer meus filhos, eu conheci Ramagem. Por isso deve ser vetado, deve escolher alguém amigo de quem? Não, deve escolher alguém que não seja amigo de ninguém. Deve escolher alguém por motivos técnicos, né? Deve escolher alguém para fazer um bom trabalho. Não pode ser amigo dos filhos por um motivo muito simples. Eles estão sendo investigados pela Polícia Federal. Mas quer nomear, nomeia e enfrenta as consequências, né? O meu ídolo, Zé Murilo de Carvalho, está dizendo isso aí na entrevista que... Ele está achando que esse reinado aí do Idaí, né? Presidente Idaí, vai durar pouco, eu não sei. O Ramagem lá na Polícia Federal vai depender muito da habilidade com que ele conduzir as coisas, né? Basta ele não bancar o Segovia. Não é o Segovia violonista, não, viu, Carolina? É o Segovia que foi diretor da Polícia Federal mais breve da história. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
E o que você tem a dizer a respeito dessa súbita mudança, né, de herói popular do combate à corrupção a bandido na forma como a tropa de elite bolsonarista nas redes sociais passou a tratar o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro? Teve manifestação, inclusive, no domingo, gente queimando camiseta com a foto do Moro, enfim, tudo isso depois do pedido de demissão do ministro, agora ex-ministro da Justiça, na sexta passada.
Não se pode elogiar, viu? Se alguém alguma vez na vida elogiou o Bolsonaro uma vez, entendeu? Dizer que a camisa dele está bonita, que a gravata está bonita, esse cara está condenado eternamente a elogiar o Bolsonaro. Qualquer crítica que ele fizer, ele vai apanhar. É o que está acontecendo com o Moro agora. O Moro é um herói popular do combate à corrupção. E o Bolsonaro é um traíra, um traidor do combate à corrupção. Tanto é que está se reunindo aí abertamente com gente como Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto, muita gente mesmo de verdade, de carne e osso, né? E gente boa, né? Gente, inclusive com respeito, tem partido para esse tipo de entreveiro absurdo, né? No meio de uma pandemia dessa, que aliás não tem sido citada em nenhuma fala, em nenhuma entrevista, a não ser o Moro, que abriu, falou um pouquinho dela. Mas o Bolsonaro continua e está usando a pandemia como uma forma de evitar o impeachment, né? Muita gente que já elogiou alguma vez o Bolsonaro na vida, inclusive eu, apanho todo dia, né? Agora tem muito robô. Tem gente, mas tem muito robô, né? Isso aí não altera as coisas, né? Bandido é o Roberto Jefferson, está cumprindo pena. O Moro não é bandido, não. Bandido é Lula, que está em casa, mas também está cumprindo pena. Moro, não. Aí se abaque, o craque.
O Neumann, e outra reportagem que chama atenção hoje, a manchete do Estadão, o MPF aponta, o Ministério Público Federal, aponta interferência de Bolsonaro no Exército. Qual a importância dessa revelação? e no que ela pode mudar alguma coisa no debate que está aberto aí em torno do impeachment do presidente Bolsonaro, essa altura da crise que tem a Covid-19 ainda.
Não estou dizendo a crise da Covid-19, esse pessoal que está xingando o Moro, os bandidos, né, que estão negociando lá no balcão que o Bolsonaro abriu lá no Planalto, estão usando a crise para não pode no meio de uma crise dessa fazer impeachment. Não, é no meio da crise e com a depressão econômica que vem aí, é bom discutir realmente se ele violou a lei e no caso de impeachment, paciência. O que é que ele tem que o Dilma e o Collor não tinham, foram... O Collor renunciou, mas ele renunciou quando não tinha mais jeito, né? A Procuradora Regional da República, Raquel Branquinho, que é um nome que já circula há bastante tempo aí, no noticiário do combate à corrupção, aponta a possibilidade do Bolsonaro ter agido para beneficiar uma parcela de eleitores rodar uma ordem ao Comando Logístico do Exército, no dia 17, revogando 3 portarias publicadas entre março e abril sobre monitoramento de armas e munições. Segundo ela, não há espaço na Constituição para ideias e atitudes voluntaristas do presidente, ainda que pautadas por bons propósitos. O desdobramento do caso pode levar a uma ação de improbidade na Justiça Federal ou abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal. Vamos esperar qual é o pronunciamento do Supremo a respeito dessa novidade trazida aí pela doutora Branquinho, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
E a que novidades você chama a atenção para esse debate em torno das tentativas de interferência do presidente Bolsonaro na troca do diretor-geral da Polícia Federal em pleno combate a uma pandemia?
O Estadão está publicando uma carta aberta que foi divulgada domingo pela Associação dos Delegados da Polícia Federal, pedindo que o presidente mantenha um distanciamento republicano da instituição para evitar que seus atos sejam vistos como uma intervenção política. No documento, a entidade diz que existe uma crise de confiança com o governo federal e que ela deve ter entre as pautas, como a autonomia financeira e o mandato para diretor-geral. Eu quero esclarecer uma coisa importante: o Bolsonaro e o Moro parece que não têm muita noção disso, porque tratam a Polícia Federal como uma coisa. A Polícia Federal foi chamada de republicana pelo Tomás Bastos, mas na verdade ela é indisciplinada. Quando eu escrevi meu livro, Que Sei de Lula, eu falei em 3 facções, né? Uma facção de petistas raiz, uma facção de tucanos e as viúvas de Tuma. As viúvas de Tuma hoje estão meio debilitadas, né? Muitos se aposentaram, mas foram acrescentadas mais de 2 facções. O PT Granfino, do Márcio Tomás Bastos, chefiado pelo Luiz Fernando Corrêa, que foi o diretor mais longevo da história da Polícia Federal, e agora os bolsonaristas, que estão em alta, né? Eu me referi ao Fernando Segovia, né? No meu livro eu já mostro que a Polícia Federal tem uma tendência ao Estado policialesco e a decisões tão egoístas quanto essas do Bolsonaro, que a polícia reclama. Agora, o Bolsonaro, ele está querendo promover o amigo dos filhos. O fato do filho estar sendo apontado, inclusive a Folha deu em manchete, na inquérito do Supremo sobre fake news, não tem alterado nada. Os robôs continuam em ação, né? Os robôs e o Nando Moura chama de gado cego e idólatra, né? Agora, o Moro não tem noção disso. E o Bolsonaro muito menos. O Bolsonaro vai nomear o presidente da ABIN, que não avisou a ele, que era mentira, que o ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valente, tinha se queixado com o superintendente que estava cansado. E que ele usou isso para justificar um apedido que caracteriza a falsidade ideológica, sim, no ato da sua demissão. Aí se abaque, o craque.
O Neumann, outro assunto para você: que consequências práticas podem ocorrer para a devassa no escritório de advocacia criminal do ex-ministro da Justiça, lá no primeiro governo Lula, no eventual ressurgimento daquela chamada lava-toga a essa altura aí dos acontecimentos?
Márcio Tomás Bastos, segundo foi revelado em delações, por exemplo, do Tony Palocci, não só permitia promoções aos juízes para cortes superiores, como se vangloriava de ter indicado quase todos os ministros do Supremo na era petista. Foi assim com o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, presidente também, César Assua Rocha, que com a promessa de uma vaga no Supremo anulou a Castelo de Areia. Tem mais provas que a Lava Jato, lá contra a Camargo Corrêa. Mas deu ruim na sua indicação ao Supremo e a Dilma preferiu indicar para a vaga do Eros Grau o Carioca, indicado por Sérgio Cabral, Luiz Fux, aquele que ia matar no peito o Mensalão, quando disse ao Zé de Seu, né? Por isso, dado que a moeda da promoção falhou, o ex-presidente do STJ teve de ser pago com dinheiro. Não foi pouca coisa não, viu? O resto, 5 milhões de reais, ó. Valor depositado na conta de seu filho na Suíça. Assim, a Castelo de Areia foi anulada e o maior escândalo de corrupção mundial só foi investigado porque saiu de São Paulo. Aqui em São Paulo, o Ministério Público é ineficiente, né? Não tem pregado muita coisa. Onde Márcio Tomás Baixo tinha um ingerência sobre o juízo, com promessas de promoção. Mas graças à força-tarefa e o muro de Curitiba, fora de São Paulo, a sede das empreiteiras corrupteiras, a Lava Jato tem sido sucesso no combate à corrupção. Pois é. Eu antecipei essa história toda aqui no YouTube e nas minhas colunas, né? E mais, essa investigação atual é o início da Lava Toga, que mira a compra de sentenças e vai pegar magistrados e advogados satélites que atuavam para Márcio Tomás Bastos, viu? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Muito bem. Vamos a uma fala sua sobre o que te chamou mais atenção sobre os primeiros editoriais do Estadão nesse final de semana.
O Estadão tem uma grande tradição de grandes editoriais que interferem na história do Brasil, né? Neste sábado, foi publicado um que eu gostaria de chamar a atenção de nossos queridos ouvintes, inclusive vocês aí do estúdio, da nossa querida equipe. O título já diz tudo, né? Sobre o signo de Tânatos. Tânatos, o deus da morte, né? E o editorial se refere ao fato do Bolsonaro ser uma pessoa muito pouco comprometida com a vida, uma espécie de anjo da morte. Tanto que dizia e continua sem mudar de opinião que a pandemia é uma gripezinha, um resfriadinho, e não dá a menor importância para ele. Tem muito bolsonarista, inclusive alguns que eu conheço, que concordam com ele. No parágrafo final desse editorial, foi publicado sábado, na página 3 do Estadão, é dito o seguinte: não se pode aceitar como natural que o presidente queira manipular a Polícia Federal, especialmente considerando que há investigações em andamento que interessam ao clã Bolsonaro. Se comprovadas as denúncias, o presidente pode ser acusado de crime de responsabilidade, prevaricação e advocacia administrativa, entre outros. O primeiro editorial do domingo, 26, A Necessidade da Utopia, cita um editorial do Estadão de 1919, apoiando a anticandidatura de Rui Barbosa contra Tasso Pessoa. Mostrando que Rui Barbosa, numa atitude inédita na Velha República, dirigiu-se ao eleitor, ao cidadão, enquanto que o Epitácio ficou em Paris e foi eleito na base ali daquelas coisas de corrupção, de bico de pena, se diz aí na historiografia e dizem os cientistas políticos, né? E a respeito da comparação de 1919 com 2020, o editorial do Estadão registra: a democracia é um regime exigente porque demanda que cada um dos cidadãos assuma sua responsabilidade na construção da nação. É o que pregava Rui Barbosa, que mesmo derrotado, jamais deixou de acreditar em sua utopia. Sobre o signo de Rui Barbosa, na ausência de um querido amigo, meu amigo João Claudino Fernandes, amigo do meu pai, morreu aos 90 anos, no fim de semana, e também do Ricardo Brennan, que morreu de Covid-19, o resfriadinho de Bolsonaro, e é o criador do museu, uma das maiores coleções de armas do mundo, e um museu magnífico em Recife, que tem uma sala com 20 transpostos sobre canaviais pernambucanos. Agora eu não preciso mais ir a Paris para ver os transpostos, com 3 ou 4 lá do Louvre, né? Bom, Carolina, vamos contar. Feliz semana.
É 3. É 2.